O nosso assunto continua sendo o primeiro mês de guerra na Ucrânia. Segundo a Organização das Nações Unidas, cerca de 1.000 civis morreram na Ucrânia desde 24 de fevereiro, quando começou a invasão russa. 3.400.000 ucranianos deixaram o país, a maioria ao cruzar a fronteira com a Polônia, mas o número de pessoas que tiveram que deixar suas casas chega a mais de 10 milhões. O jornalista Ivan Godoy está aqui com a gente, vai continuar respondendo a perguntas feitas por editores da Secretaria de Comunicação do Senado. Ivan, o André Falcão, coordenador de edição da Agência Senado, fez duas perguntas. A primeira, qual a chance do conflito chegar a uma escalada nuclear com confronto direto entre a Rússia e o Ocidente? Haveria ainda a possibilidade de uso das chamadas bombas nucleares táticas por parte dos russos para vencer a resistência ucraniana? O medo de todo mundo, né, Ivan?
Bom, a pergunta é importante e há uma preocupação internacional sobre isso. Queria citar que só uma notícia, né? Que na Itália, uma empresa que se dedica a fabricar bunkers, ela anunciou que nos últimos 22 anos fabricou 50 bunkers antiatômicos. E em apenas um mês, depois de iniciada a guerra, ou seja, 22 anos, 50 bunkers, em apenas um mês, recebeu agora encomendas para fabricar 500 bunkers antiatômicos. O que indica como há um certo, está aumentando, né, um certo pânico, né, digamos, na Europa Ocidental em relação à possibilidade de uma guerra nuclear. Na minha opinião, a Rússia não precisaria militarmente usar nenhuma bomba atômica tática. Apesar que estão morrendo civis, falam então em 1.000 civis, mas dizem que o número deve ser bem maior, mas ainda a Rússia não está falando um nível de destruição das cidades ucranianas, a não ser Mariupol. Mariupol está muito destruída.
Ivan, nós estamos com um probleminha com relação à sua ligação. Vou pedir para a produção retornar com o Ivan a ligação, para ver se a gente melhora. A ligação ficou ruim aí quando o Ivan respondia exatamente a pergunta do André Falcão, nosso colega lá da Agência Senado, coordenador de edição da Agência Senado, falando exatamente sobre qual seria a chance do conflito chegar a uma escalada nuclear com o confronto direto aí entre Rússia e o Ocidente. O Ivan falando, inclusive, do aumento no número de pedidos de construção de bunkers nucleares, né? Pode falar, Ivan, acho que agora está melhor.
Agora está melhor. Sim. Não, o que eu quero dizer, eu falei primeiro que há um certo pânico. Sim. Em relação a isso, com toda a razão. Agora, a Rússia, militarmente, ela não precisaria de usar isso ainda. O que ela poderia passar é para uma intensificação dos bombardeios. Ela tem condição de causar uma destruição ainda muito maior. Eu somente vou citar, qualquer pessoa que vê um filme, um documentário da Segunda Guerra Mundial, vê como ficou Berlim no ataque russo a Berlim. Simplesmente a cidade foi demolida. E não havia essas armas que a Rússia tem hoje, né? Só com tiros de canhão a cidade foi demolida, e um pouco de bombardeios aéreos também. Então, hoje em dia, a Rússia teria condições de converter Kiev numa cidade completamente arrasada. Por que a Rússia não faz isso? Porque a Rússia também não quer ser acusada de matar dezenas de milhares de pessoas, embora já tenham morrido 1.000 civis, segundo a ONU, e possivelmente são várias vezes mais. Mas ainda não é o nível de destruição que se viu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. Então, a Rússia, para usar bombas atômicas táticas, ela antes esgotaria o seu, digamos, arsenal convencional, porque ela tem muita arma para usar. Outra coisa, seria um risco muito grande qualquer tipo de bomba atômica, mesmo essa bomba atômica tática, uma bomba atômica mais limitada, com alcance menor. Tudo isso poderia trazer consequências até de uma guerra mundial. O problema da guerra nuclear é que não teria vencedores. Seria destruição de todos os países envolvidos. E a gente aqui, como Brasil, ninguém vai jogar uma bomba atômica no Brasil, mas nós sofreríamos as consequências, porque haveria alterações climáticas, haveria falta de alimentos no mundo, nuvens radioativas. Então, de qualquer maneira, mesmo os países que não participassem diretamente da guerra sofreriam consequências. Verdade. E os países como Estados Unidos, Rússia, vários países europeus, por exemplo, que participariam diretamente dessa guerra atômica, seriam arrasados simplesmente, né?
Sem dúvida.
Então, eu acho que É uma possibilidade remota. Não vejo como uma possibilidade, é muito remota, porque seria a destruição da própria Rússia.
Verdade. A segunda pergunta do André Falcão é se a China tem condições de assumir um papel de mediador aí, levando a um cessar-fogo no território ucraniano e a uma flexibilização das sanções contra a Rússia.
Eu acho que sim, que a China teria condições. Observe, por exemplo, que a Turquia, que é membro da OTAN, mas que está mantendo uma certa equidistância, ela não está, por exemplo, não interrompeu os voos com a Rússia, continua normal, ela tem um diálogo com a Rússia, ela, por exemplo, está servindo de intermediário. A China teria condições também, porque a China não está adotando as sanções. É um país que é tradicionalmente aliado da Rússia, e é um país que a Rússia ouve, né? Ela dá importância até porque é a boia de salvação da Rússia nessa situação de sanções. Agora, você fala sobre a possibilidade de levantamento das sanções. Eu acho que nenhum acordo de paz viria com a manutenção de todas essas sanções contra a Rússia, que são gigantescas, talvez as maiores já vistas, né, na história. Então, só que eu acho também que a negociação poderia provocar um levantamento parcial das sanções. Eu acho que grande parte das sanções seriam mantidas. Nunca mais as relações entre a Rússia e o Ocidente voltariam à situação de antes da guerra na Ucrânia.
Uhum. Bom, por fim, a pergunta do Thiago Tibúcio, editor da TV Senado, falando ainda sobre as sanções, ele pergunta quais foram até agora os efeitos das sanções impostas à Rússia e até que ponto Vladimir Putin está disposto a sustentar essa ofensiva.
As sanções são muito abrangentes, porque elas atingem o próprio Estado russo, atinge as empresas estatais e privadas da Rússia e afetam também pessoas individualmente, né? Que é uma coisa até fora do comum, né? Mas elas, por exemplo, atingem propriedades de...
oligarcas russos, né?
Individuais, né? Dos oligarcas russos, né? Por exemplo, os iates. A iates aí que vale, tem um iate que vale 700 milhões de dólares, né? Pode imaginar o valor desse iate, né? E a riqueza desse homem. E tem outras, muitas propriedades, porque atinge fortemente. Agora, atinge o russo comum, né? Só para você avaliar, uma quantidade, centenas de grandes empresas e redes europeias abandonaram a Rússia. Só mencionar na área de alimentação, McDonald's, por exemplo, né? A Nestlé, ela reduziu parte das vendas à Rússia, embora tenha deixado questões essenciais como a parte de alimentos para bebês, né? Ela está deixando. Agora, devo dizer, então, que isso afeta em tudo a Rússia. Por exemplo, os cartões de crédito Visa e Mastercard pararam de funcionar na Rússia. Então, isso está afetando muito o dia a dia da Rússia. Agora, a Rússia vai se adaptando. As consequências serão muito duras este ano. Calcula-se que o PIB da Rússia pode encolher de 12 a 15% este ano. É um encolhimento coisa. Muito grande.
Brutal.
Só para dizer, o Brasil, por exemplo, nunca passou por isso. Uhum. A taxa de juros básica, né, que seria correspondente à nossa Selic aqui no Brasil, ela passou em fevereiro de 9,5% para 20%. Mais do que dobrou, né? Então, isso é um impacto muito grande. O rublo começou a cair muito. Teve uma queda grande. Só que a Rússia, digamos, ela tem contra-atacado, ela tem, de que maneira? O Putin anunciou que todas as vendas agora de petróleo e de gás da Rússia serão feitas com rublos, os países terão que pagar com rublos. Com isso é o seguinte, os países vão ter que comprar rublos, portanto vai entrar o dólar na Rússia. Isso está também reerguendo o rublo. O rublo já começou a subir novamente a sua cotação, porque países como a Alemanha vão ter que comprar bilhões de rublos para poder pagar essas importações de petróleo e de gás da Rússia.
E injetar dólar no país, né?
Isso acaba injetando dólar também. Agora, há um outro fator também a médio prazo. A China mantiver o relacionamento normal econômico com a Rússia, isso é uma boia de salvação. E há um fenômeno também interessante. Com exceção do Japão e da Coreia do Sul, os grandes países asiáticos não aderiram às sanções. É o exemplo, por exemplo, não só a China, vamos falar da Índia. vamos falar, Paquistão, Bangladesh, principalmente aqueles países do sul da Ásia, não só não aderiram, como estão tomando medidas que vão contra os interesses do Ocidente. Por exemplo, está havendo agora uma aproximação entre a China e a Índia, países que tinham grandes problemas. Eles estão agora decidindo porque fazer o seu comércio todo em yuan e na moeda da Índia, excluindo o dólar dessas negociações. Tá, por exemplo, a compra de petróleo da China, que a China compra petróleo na Arábia Saudita, essa negociação vai ser feita em moeda chinesa. Então, tudo isso implica também em problemas para o Ocidente. É, a outra questão, esse boicote de empresas ocidentais à Rússia está provocando perdas, deve provocar até o final do ano, perdas bilionárias para essas empresas, porque é um grande mercado. E elas, de repente, perdem esse mercado. Né? Então, você vê que é um problema que está afetando muito a Rússia, muito.
E economicamente afetou...
Conta ainda com aliados. Ela conta com aliados que têm importância econômica. Uhum. O segundo ponto é que isso também está afetando a economia dos países ocidentais. Eu acho que um golpe que seria muito mais duro para a Rússia seria realmente que a Europa parasse de comprar completamente o gás e o petróleo da Rússia. Mas isso está difícil. Principalmente a Alemanha, ela disse que ela não pode, nesse momento, parar subitamente a compra de petróleo e gás da Rússia. As 50 mil maiores empresas alemãs entraram em contato, informaram ao governo alemão que a interrupção da compra de gás e petróleo da Rússia provocaria um grande retrocesso econômico, uma recessão econômica na Alemanha e um grande desemprego na Alemanha. Então, os empresários alemães estão pressionando o governo para não, digamos, romper esse comércio de energético com a Rússia.
A verdade é que a guerra mudou completamente a face econômica do planeta, né, afetando aí todo mundo. Ivan Godoy, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e a sua participação aqui nesse especial de um mês da guerra da Ucrânia. Ivan, um grande abraço, a gente volta a se falar. Bom dia.
Grande abraço, foi uma oportunidade, inclusive, para ouvir as ótimas perguntas, as excelentes perguntas dos colegas dos outros veículos da comunicação do Senado.